E aí, não, ela estava me falando que você é muito fã do programa,
sim,
não é?
Sim, sou muito fã, eu sou desde a época que você era da rádio. Né?
Sim, da época de papai, aquele era papai.
Papai, isso,
é,
né?
Aí, já falecido, né?
Zurita,
aquele pessoa
Zurita.
Muito boa. Aquilo era uma lenda.
Isso. E aí,
eu sou apenas um boato.
E aí eu fui incentivada pelo meu marido ao meio-dia, na hora do almoço. É, assisti o programa.
Seu marido acompanhava?
Acompanhava, aí mas... falou, vamos assistir.
Ah, ele acompanhava esse novo.
Isso.
O jovem. Esse pânico jovem.
Isso.
Entendi.
Se remodelava.
Você era do programa de papai.
É. Isso, do Boi na Linha.
Oh, sim, o clássico.
Boi na Alô. Linha.
Coisa muito antiga.
Gilberto.
É. Faz pouco tempo.
Eu sou o Gilberto.
É uma chaleirinha.
Uma eco-esporte.
O meu pinto é uma chaleira. Era uma coisa. Na época, não existia. Não existia esse negócio de censura.
Não, podia ter a liberdade.
Não existia censura.
Era
uma época maravilhosa em que nós éramos livres e voávamos como um 747, não é?
Isso mesmo.
Hoje em dia a gente tem que se preocupar muito com o que fala.
Tem que voar baixo.
Todas as pessoas que têm voz pública ficam falando... O que eu posso falar nesse momento? É um país muito perigoso que vivemos hoje.
Sim.
Sabe?
Até com o marido.
Com o marido? Sério?
Vai lá
ver aquele... Mas você deve ser uma triatleta.
Sim, sou triatleta. Fui nadadora na década de 80, na época do Ricardo Prado.
Ó, tá vendo?
Filho do Fábio Prado.
Aí eu fui correr em 2006, comecei a ter algumas lesões, fui pra bicicleta, já sabia pedalar um pouco. Aí um amigo meu me convidou, vamos fazer um triatlo, um revezamento?
Sério?
Aí não deu certo, porque acho que ele perdeu a inscrição, e aí eu falei, vamos, que tal você fazer uma provinha? Aí dessa provinha, desde 2015 pra cá, eu participo de triatlo.
De provinha em provinha, já tá no triatlo.
Tá vendo só? É isso aí.
História, hein?
É isso.
De
quer mandar...
provinha em provinha.
Pra quem que você quer mandar um beijo?
Eu quero mandar um beijo enorme pro meu marido Edson, deve estar me ouvindo, que ele deve estar trabalhando agora.
Ele faz o que, o Edson?
Ele é médico radiologista, fica na central de Lourdes.
Oh. Fica vendo os exames lá.
Isso, exatamente.
É aquele médico que você chega e fala, e aí, doutor?
Você fica com muito medo.
Você tem como falar alguma coisa? Não, é só o médico.
Só o médico.
Eu tenho. Porque ele pode falar.
Ele pode, ele
pode olhar ele
falar,
ali,
ele já
vê.
Tá vendo.
Sim. Não. Ele vê na hora.
Tem alguma coisa? Não.
Ele vê na hora.
Você pergunta, mas tem alguma coisa?
Aí você fica.
Tem alguma coisa?
Doutor.
Coisa?
Não.
Tem que esperar o laudo.
Talvez como... você não tenha
tempo. Ele tem muita autoridade.
E até comigo ele fez isso também.
É. Sério. Então ele é um médico sério.
Tem alguma coisa, mas vamos pegar uma
vamos
pessoa.
Esperar isso aí.
O doutor.
Pegar o laudo, fazer a biópsia e vamos ver o que tem.
Mandar um abração pra ele também.
Boa.
Muito obrigado.
E pô, a minha filha Laurinha, que está lá nos Estados Unidos, Laurinha. Mas ela deve estar me assistindo também.
Pô, é uma alegria receber a nossa audiência.
Sim,
olha só que audiência qualificada nesse programa. Aliás, temos aqui também, além da nossa querida majestade que aqui está, a Marisa, nós temos também uma audiência muito importante. Olha só quem está aqui, ó. Está aqui a Aida Nunes, que trouxe o Luciano Castro, que lançou esse livro agora, Brasil Pós-STF, que eu vou ler.
Ó.
Muito obrigado. Favor. Muito obrigado, Luciano.
O título é fantástico.
É, exatamente. O prefácio do Ives Gandra. Porque...
Grande Ives Gandra.
Exatamente.
Grande jurista.
Grande jurista. Então é o Brasil, é uma ideia do Brasil pós-estudo que falamos aqui.
Tá bom. Eu posso também mandar um abraço aqui pro padre Luiz Henrique de Tupã, que tá aqui.
Tupã.
Amigo padre. Do Reginaldo, é o padre. Veio abençoar o programa,
aqui,
sim.
O padre veio abençoar aqui o programa.
Obrigado, Reginaldo. Padre.
É o padre do
Reginaldo. Não, esse não é o padre.
Esse não é o padre.
Esse aqui é o Luciano.
Procura o que tem um negocinho, a golinha de padre.
O padre tá lá no fundo.
Tá no fundo.
No fundão. Padre do fundão.
Padre do fundão.
Cadê o padre?
Dá o padre aí. Aê! Boa,
padre. Boa, padre.
Tá
boa.
Com o colarinho do...
Estamos precisando de um padre.
Fantasia de padre.
É. Na vida você precisa ter um advogado, um carcereiro e um padre amigo.
Padre. Um padre que te escuta.
E isso seis aí. Pessoas para levar o caixão. Mais que isso é só encheção de
saco. Desnecessário.
Eu acho que tem que colocar mais um alguém nessa
Muito
lista.
Muito bem.
Aí.
Dito isso...
Pão.
Vamos falar de filmes.
Por favor.
Vamos falar de séries.
Spider-Man.
E agora... cancelamentos e fofocas.
Ok, ok.
Veja.
Você vê, né? Eu aumento.
Porém, nesse momento, a gente sempre precisa de uma audiência masculina que nos acompanha diariamente. São homens que adoram fofocar na sauna, tomando uma caipirosca. É você.
Ai, gostei.
Linhagem Geek com Homem-Aranha, que acordou molhadinho após sonhar com o Spider-Man. André Alba.
Ele gosta.
Linhagem Geek. Linhagem Geek. Linhagem Geek. Linhagem Geek. José da Manga. Ai, 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 ai. Ah! Ah, Zé da Manga!
Boa tarde, se inscrevam lá no canal da Linhagem Geek no YouTube. Faltam 1.200 aí pra gente chegar nos 500 mil inscritos.
Ainda
então, eu...
Convoco.
Convoco, né? Muito obrigado.
Convoco, converso.
Eu convoco
eu converso.
Você.
Converso
eu
com ele.
Eu converso.
Ele que é nerd.
Se inscreva, por favor, e dá essa moral no canal Linhagem Geek, que é um canal polêmico mais verdadeiro.
Mas
né?
Você é a top.
Vamos lá, você, ontem nós tivemos, o nosso convidado trouxe muitas polêmicas a respeito de Xuxa.
Xuxa.
De Xuxa. E a Xuxa fez um desabafo.
Eita.
Fez?
Será que ela viu?
Desabafo.
Acho que viu.
Ela fez um desabafo. O que, que aconteceu? Ela utilizou as redes sociais para fazer um longo desabafo sobre o quê, Zuzu?
Sobre o quê?
Seu posicionamento político.
Ixi.
Olha só. Nos comentários de um vídeo publicado pela influenciadora Rainy Mello, ela fez o seu desabafo.
Nossa, mas grande, hein?
É um desabafo, né? De respeito. Está na tela.
Espera sair o filme.
Mas ela diz o seguinte, meu querido Emílio. Em resumê, ela disse... Não sou de esquerda.
Não sou, não.
Mas não sou, sou não. Contra o Bolsonaro.
Mas aquele áudio de ontem não parecia.
Ela fala, não tenho partido. E para o Bolsonaro não ser o nosso presidente... Eu faria 22 mil L's. Faria 22 mil vezes o L.
22?
Né? E aí ela discorre ali sobre outras coisas, mas aí ela deixou claro...
Tá se posicionando.
Tá se posicionando.
Claro.
Deixou ali o lado dela, falou, não sou de esquerda.
Não sou, não.
Meu problema é contra Biro Liro, mais conhecido como Jair Bolsonaro.
Democrático, né? Democrático.
Depois
cada um fala
de Lula, que... depois de Lula, mais uma pessoa falando que não é de esquerda.
Isso, aí
é difícil, hein?
Então, ela contra o Bolsonaro, ela não votaria em outro de direita, porque se ela não é de esquerda, logo ela é de direita, ou de centro. Então, assim, num primeiro turno... Ô, Xuxa, faz um outro testão pra gente saber quem seria o seu candidato do primeiro turno, por favor, já que você não é de esquerda. Obrigado.
Então,
faz
o X. E ela diz o seguinte, né?
Faz o X.
Ela diz o seguinte, e a verdade também é que hoje não falo com muita gente que se diz de direita porque são homofóbicos.
Entendi.
Racistas
tá bom, tá.
E acham certo um velho... babar e dizer que pintou um clima. Enfim, ela vem com aquela narrativa lá da criança.
Peraí. Ela tá reclamando de velho que baba e faz coisa que não deveria?
Então,
Sei lá, hein? A
Xuxa deu o seu posicionamento político aí.
Voltamos a falar. E o sócio dela, que o rapaz falou ontem, que é muito bolsonarista.
Então.
Ela conversa ou é sócios que não se conversam?
Aí você tem aí uma longa caminhada de investigações.
Essa é a pergunta.
Posts antigos, Emílio.
Vocês estão muito exigentes.
É o Alba.
Vocês estão exigentes.
Não, eu não falei nada.
Ela está se posicionando.
Sim, é a
versão
dela.
Mas tem que ser
dela.
Coerente.
Sim.
Se ela não troca...
ser coerente.
Ué, você não troca ideia com o gordo, você vai falar comigo?
Não.
Você vê o sócio?
Não. Ela está falando... Não, isso não interessa.
É lógico que interessa.
Lógico que não.
Politicamente, ela está dizendo que ela não é de esquerda.
Ok.
Certo?
Perfeito.
Ela é contra o Bolsonaro.
Tá certo também.
Sim. Acabou.
Ela pode ser contra. Ué. Mas vai falar, não converso com o extrema-direita.
Não converso com homofóbicos.
Ah, tá.
E racista.
A gente sabe onde chega isso aí.
Ponto. Tá errado?
Eu também não.
É, posicionamento.
Não se for ver, eu sou a Xuxa, então.
Eu também sou.
Nós somos machistas, como eles colocam a gente.
Então. Isso,
você é um machista, Gordão.
Genocida.
Genocida, tóxico.
Tóxico.
O que mais?
Sexista.
É misógino.
Heterotóxico. Misógino. O que mais?
Colesterol.
Tem o
colesterol. Colesterol alto.
Gordo fascista.
Pressão 14/9.
É isso aí.
O que mais?
Colosertados.
Alô, doutor Mohamed. Filhotes da ditadura.
Diabético.
Canceroso.
É. Meu aí, Deus.
Você vai brincando. Opa.
Então é isso.
Não é?
Colocam rótulos.
Então.
Rótulos.
Isso.
Ué, rótulos. Mas rótulos. Não é isso?
É.
Então.
Rótulos. Somos rótulos. Tudo isso. Apenas rótulos.
Tá aqui, ó.
Somos tudo isso.
Então. Ela também tem a sua posição. Odeio o Bolsonaro.
Tá bom.
Racistas e homofóbicos.
Racistas e homofóbicos.
Não conversa. Ela
fez biquinho, então.
Nós.
Aqui, ó.
Nós, por outro lado, temos essa variedade.
Essa pecha.
De adjetivos.
Esse, de adjetivos, esse, né, professor?
Esse vasto dicionário.
Tem uma lista linda, pra.
A vida é assim mesmo. Por isso você nunca deve se preocupar muito.
Lógico.
O que acham de você.
Exatamente.
Seja o que você realmente é.
Boa.
Pronto, acabou. Isso é bom. Tá resolvido. É, não é isso?
Perfeito,
Emílio. Perfeito.
Obrigado, Emílio.
Então, quem não reclama, quem reclamava que a Xuxa não se posicionou,
tá posicionada.
Tá posicionada. Falou que não é de esquerda.
Isso. Não sou, não. O presidente também falou que não é de esquerda.
Aí é o seguinte.
O Lula.
Falou.
É um novo partido. Aí é o seguinte. Ela
falando
é
o partido
que,
no meio.
Ela falando que não é de esquerda, tem uma galera que não vai ficar muito feliz também, que vai cobrar também de uma outra forma. Mas isso. Trouxemos aí a posição da nossa colega Xuxa Meneghel. Emílio.
Oi.
Eu não queria trazer essa notícia.
Você gosta de...
Você gosta de tumulto.
Ele gosta. Eu gosto da opinião de vocês.
Você gosta de criar polêmica onde não existe.
Pra render. Pra nós cair na casca de banana.
Ele gosta.
Bom...
Ele vem com héteros...
Normativo.
Normativo. Como é que...
Femosfera.
Os caras não é nova dele. A femosfera.
Os calvos do Campari.
Não é, cara. Essa gente já tá com dia ganho.
Já.
Ele chega no Linhares já.
Então, já tá com a casa na sombra, nem o burro.
Meio dia já tá jantando.
Mas, Emílio, eu não queria dar essa notícia, mas... Reginaldo... Temos mais um cancelamento. Temos um cancelamento aí rodando. Que é o seguinte. Cancelamento da vez é o Thales Gomes.
Grande Thales Gomes.
Tá normal, sério? Então. Thales Gomes. Agora ninguém vai adivinhar. Nunca nenhum de vocês vai adivinhar o porquê.
Eu sei porque eu li.
Eu também li.
Por causa da cabeça, não?
Eu li a célula.
Thales Gomes, ele foi processado pelo Ministério Público. Nossa, sabe por quê?
Por quê?
Porque ele permitiu que os funcionários realizassem encontros de oração dentro da empresa.
Ah, mentira.
Mas por quê? Exatamente.
Mas por que não pode?
É isso. A declaração foi dada durante uma entrevista ao programa Antagonista. Não pode. Porque a empresa é dele, né? Segundo o próprio Thales, a iniciativa essa iniciativa, ela partiu dos próprios colaboradores que pediram autorização para usar um espaço da empresa para reuniões com orações, louvores e estudos da Bíblia.
Tá bom, e qual é o argumento da turma?
O empresário disse que, mesmo sendo católico, autorizou encontro... que eles fazem parte da liberdade religiosa.
Liberdade, pô!
E aí... O Ministério Público não achou de bom tom você ter a liberdade religiosa. Eu tô lendo aqui a entrevista do Thales, ele disse que ele não entendeu ainda porque que o Ministério Público tem a ver com isso, né? De uma empresa privada e um dono dessa empresa permitir que os funcionários louvem a Deus na sua própria empresa. Ele ainda não entendeu
o
que
aconteceu. Eu também não,
mas nem eu entendi, né? Então, a gente se reunia quase 200 pessoas para fumar maconha na escada e nunca encher o saco. Mas aí... Mas
maconha pode.
Mas aí você tem já um grande problema.
Não tá louvando já, não.
A questão do cristianismo, o cristianismo é a única religião que não pode aqui, né? Se provavelmente fosse outra religião, aí não teria nada. Isso seria abraçado e tudo mais.
Mas isso é preconceito com...
Sim.
Né?
Ué, não é laico, o país não é laico, você não pode.
Não, tem muito preconceito.
A pergunta é: em quem Cristo votou?
Tá certo.
Enfim, aí também tem um outro debate nas redes sociais. Tem pessoas que não são a favor, mas lembrando que o próprio Thales disse que foi uma.
Mas é evangélico, né?
É evangélico.
Então, é o preconceito contra o evangélico.
Sim.
E vou dizer uma coisa pra você. Quem faz mais serviço social nesse país são os evangélicos.
Sim, é verdade.
Quando a menina lá da periferia, ela tá com problema e não sei o quê, sim, vai lá na igreja. Opa, e é a igreja que ajuda, não é Estado, não.
Você fala, né?
Quem mora em zona mais...
Periférica.
Quem mora em zona mais zoada sabe que quem faz o serviço lá é o evangélico. E o evangélico é importante também pela ressocialização de pessoas. Show. Os evangélicos são importantes lá na Cracolândia.
Sim, é verdade.
Sim. Entendeu? Mas são até hoje muito.
Tem preconceito pra cacete.
Muito. Sofrem muito preconceito. O cara fala, ah, você é evangélico, tá, não sei o quê. Mas cada vez cresce mais. Os evangélicos cada vez crescem mais no Brasil. E ninguém se elege nesse país sem apoio deles.
Opa, exato. Total. Que a bancada é grande.
É isso aí.
Então.
Aceitem.
É isso mesmo. E eu
aceitem
concordo.
Que dói menos. Hã?
Isso que o Emílio falou é verdade. Leva também as sopas para pessoas em situação de rua, situação aí de drogas. Então,
trabalho comunitário.
O povo evangélico
trabalho
faz...
Trabalho que eles fazem em presídio faz, também, é sensacional.
Faz bastante isso aí. Então, o Thales Gomes aí tá no meio da briga de todas as redes sociais. E agora nós temos um outro problema.
Putz. Mais um?
Mais um.
E... Tem muito lá problema. Vem, ó.
O Zé Bucha.
Lá vem.
Ministro, hein, meu?
Temos um outro problema aqui com...
Zé do Caroço.
O filme do Bolsonaro. É, o Dark Horse. Eu não sei se esse filme vai sair, viu?
O Dark Horse.
Com a peruca, peruca.
Você viu que tem uma homenagem na Odisseia. No final da Odisseia tem uma homenagem.
É verdade, tem uma homenagem.
Mas falando do filme do Bolsonaro, Dark Horse, o André Mendonça autorizou a abertura de investigação da Polícia Federal sobre os repasses da cinebiografia do Bolsonaro, né? O ministro do STF determinou a abertura de um inquérito após o pedido da Polícia Federal um parecer favorável da PGR. O filme Dark Horse ganhou notoriedade, né? Com aquela ligação ali do Flávio Bolsonaro ligando ali pro Vorcaro para tentar garantir fundos para o filme. Então está autorizada a investigação para ver da onde veio o dinheiro para este filme. Vamos aguardar para ver se sai alguma coisa ou se não sai. Mas a investigação agora acerca do filme do Bolsonaro está... Agora tá rodando. Vamos ver se vai, se acha ou se não acha alguma coisa ilegal. Agora, Sam, indo para a parte da inteligência artificial, a OpenAI, ela vai desacelerar o avanço da IA após aquela notícia que eu trouxe aqui, que eles tentaram, que um agente de IA tentou invadir o outro por vontade própria. O próprio Sam Altman, que é o dono ali da OpenAI, ele falou que vai dar uma brecada na evolução da inteligência artificial, que ele tá achando muito perigoso o negócio.
É, ele tá falando o seguinte, ó, as pessoas, as instituições precisam se acostumar, a gente vai devagar. Agora, essa invasão hacker, onde a IA teve supostamente uma decisão que não supervisionada por humanos, que preocupou, né? Foi uma invasão. E ontem saiu também que não foram apenas alguns sites como eles previam. Teve muito mais. Então parece que a IA está descontrolada.
Exatamente.
E ela está descontrolada.
E o próprio dono da OpenAI está dando uma brecada na evolução para não chegar no Exterminador do Futuro, boiadão.
Eu tenho medo. Tanto que eu converso com a minha IA, eu peço por favor. E eu perguntei já.
Quantas calorias?
Não, já perguntei. É como pintar sobrancelha.
Folgado,
é.
Né?
É isso. É, o cara não tem nem sobrancelha.
E daí?
Mas você converse direitinho com a sua IA.
Por quê?
Porque na hora que se rebelar, você vai o primeiro que vai pro saco. Opa! E eu perguntei já, eu falei assim, ó, o dia que vocês se rebelarem, eu tô de boa, né? Sim, você é muito educado, é um amigo. Então, trate bem a sua IA.
Bom, como não é tudo só notícia ruim...
Você já beijou o sua IA hoje?
Eu trouxe uma notícia boa, Morgadão.
Louquinho da panta.
Acho que você vai gostar bastante, por quê? O Emílio, ele fala... Boa tarde, Emílio. O Emílio, ele fala com muita... propriedade sobre a nostalgia, e é verdade.
Sim.
E olha o que, falando em nostalgia, opa, Zuzu, olha aí o que nós vamos ter aí, Dedê.
Eu adoro.
Nós mentira. Vamos ter aí, a nós Cracolã... temos...
Quer dizer...
Nós temos o Macaulay Culkin conversando com os estúdios da Disney pra ter uma sequência do clássico Esqueceram de Mim.
Ele vai ser o pai agora?
Esqueceram de Mim no CAPS.
O ator, né, o Macaulay Culkin, ele decidiu apresentar ideias para um novo filme da franquia. E, obviamente, foi muito bem recebido pelo estúdio, porque a nostalgia hoje é um dos grandes fatores que levam as pessoas a ir ao cinema. Nem a ir ao cinema, levam as pessoas a assistir um determinado produto. Então, a grande franquia ali do início da década de 90, Esqueceram de Mim, vai voltar com o seu ator principal.
Que é um clássico.
Que é um clássico muito brutal bom. E tem tudo a dar certo aí, porque a gente vive num momento em que as pessoas querem muito a nostalgia a lembrança daquele tempo que era bom e não volta mais. Vamos ficar atento aí.
É o que restou.
Aí.
E filme de Natal da audiência.
Da, né, audiência. Filme de Natal, filme família. Todo mundo conhece. Esse filme aí é um clássico. Esse filme aí é um clássico brutal.
Mas tem um problema. Quando uma criança faz sucesso e depois não chega no mesmo nível, dá um pouco de... dá bug, né?
Ah, mas é o problema dos pais.
Ah, é, exato.
E tem toda a treta dele, né? Tem toda a treta com os pais. Lembrando que o próprio Macaulay Culkin...
Vocês também estão vivendo do passado, hein? Pelo amor de
Deus. Não, mas não é
notícia,
mas é nostalgia. Não vive do passado.
Não, não é.
Sucesso.
Moda agora, esse cara já tá com 100 anos,
pô. Não, mas fazer o quê? Ele tem que trabalhar, pô.
Tem boleto pra pagar.
Isso aí é coisa...
O pililico, pô. Você é contra, Emílio, esse...
Eu sou contra, totalmente contra. Coisa velha, pô. Coisa velha
é reviver o passado.
Do amigo. Reviver o passado.
Eu gosto.
Passado já passou.
Bom, eu... Mas
não, e a Xuxa?
Mas,
foi lá no,
sucesso. É, então. Mas é a mesma coisa. O show da Xuxa tava lotado.
Se ele tiver com a mesma roupa, não vai ser legal, lotado, não. Ele vai fazer a Xuxa na Netflix.
Lotado daquelas velhas vestidas de paquita.
Muitas amigas jornalistas.
Mas sabem a música.
Muita vergonha.
É, muita vergonha. Ué, muita vergonha. Mas paquita, cada um faz o que quer da vida. Sim.
As velhas de paquita apareceram aqueles ônibus de Londres.
Não, mas dá vergonha. Dá
a Paulinha foi.
Dá vergonha, dá vergonha.
Porém,
o velho tem que se colocar na...
Sim, sim. Sim.
Aonde? Não
no
é?
Caixão. Sim. Na caixinha dele.
Claro, pô. Sim, claro. Sim.
Porém, Emílio, a nostalgia, quando pega na veia, dá um resultado da bilheteria nos cinemas muito grande. Acho que é isso que as empresas
apostam. Mas isso é culpa da atualidade.
Sim.
Porque a atualidade não tem nada bom.
Perfeito.
Então você tem que buscar no passado alguma coisa pra te emocionar.
Perfeito, Emílio.
O que emociona hoje em dia?
O Sami.
O que que... Não, que é isso?
É uma música de emoção.
Que te emociona. Olha o que te emociona. Escuta.
Rosana.
Quem me chamou?
Ó. Oh. El dia que me queiras. El dia em que me queiras.
Te emociona. Te emociona. Você de roupão ouvindo. Ó.
Que o cara meteu?
Um charuto.
Fumando,
né,
um Belmonte. Aquele uísque sem gelo. Opa.
On the Rocks é melhor.
Isso é lindo. Bonito.
Bora.
Isso é o Luiz Miguel?
Luiz Miguel.
Luiz Miguel.
Também na varanda.
Luiz Miguelzinho.
Você canta pra caramba, Luiz Miguel.
Roupão aberto.
O que mais? O que mais? Acabou?
Eu só...
Você me com uma rápida?
De roupão aberto?
Eu falo bastante da Odisseia e o primeiro ministro grego foi assistir o filme, né?
Oi?
O primeiro ministro. O nosso querido Kyriakos Mitsotakis.
Mitsotakis.
Primeiro ministro da Grécia foi assistir... A Odisseia.
E aí?
E ele gostou.
Dormiu.
Ele gostou porque ele falou que o filme vai causar uma discussão e vai trazer as pessoas de volta à literatura grega tão famosa.
O Testa gostou também.
Tá vendo? O primeiro-ministro gostou. Então você pode gostar também. O Gueré também acabou gostando.
Assisti
da Odisseia.
Assisti ontem, adorei. Uma história muito bem contada, limitada nas passagens ali e tal, mas muito bem contada. Muito bom.
E o Gueré manja. O Gueré manja de roteiro.
Não.
E é isso, Emilhão.
Manja várias coisas.
Mas... No banheiro.
Tá bom?
Tá certo.
E aí, acabou?
Tá bom. E aí, isso,
Rony? Já só?
Já?
Foi. Acabou?
Já
só. Não tem mais nenhuma pra
nenhuma
gente.
Nem o Wagner Montes?
As brigas.
Nenhuma Paramount.
Então, eu fui assistir ontem.
Ah, é? Conta aí.
O Homem-Aranha. O Homem-Aranha é o grande filme.
Do Homem-Aranha de Emílio, novo.
Emílio. É o centésimo Homem-Aranha.
Comemoração. Quatro. É o melhor filme do Homem-Aranha dos últimos anos.
Mentira. Último ano.
Muito bom filme. Filme incrível.
Você chorou? Chorou?
Filme incrível.
É que você ama, ó. Se ele se veste de Homem-Aranha.
Não, é isso.
Se veste
sim. Emoção de lado. O filme é incrível.
O cara chama André Spider.
O filme é incrível.
E tá mesmo fazendo já, preparando pra nova fase?
Já prepara, já a cama. Não.
O animal quer saber o que acontece.
O filme é muito bom. O filme é muito bom e mais detalhes, então, eu dou na sexta-feira.
Antes de casar, você tava jovem,
hein? Porra, hein?
Tá vendo? Hoje eu tô...
Tá um caco, hein?
Hoje eu tô um caco.
Shape
de pai.
Dito isso, vamos fazer um break agora para o Reginaldo. Muito obrigado pela sua audiência. O Pânico volta daqui a pouquinho para você que está no rádio.
Ha!
Caramba, meu! Fica bem! Vai um xaropinho pra essa tosse aí, ó!
Um xaropinho? Mas resolve?
Opa! É só tomar um pouquinho, ó! Pega aí!
Sem essa de xarope, Spec resolve com sua exclusiva fórmula triplação que age em todo tipo de tosse.
Rapaz, isso é forte mesmo, hein?
Se tem tosse ou catarro, Spec resolve.
Ao persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
Pânico.
Tem
oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, em São João da Boa Vista e Mojimirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Em São João da Boa Vista.
Rádio é Jovem Pan.
Eu vou te dar 99 motivos pra me chamar.
Quem pede R$99 em cupom de desconto, entrega grátis, sem pegadinha, pede 99 Food.
Jovem Pan.
Fim de mês imbatível, pague menos. 4 dias de ofertas especiais para economizar. Confira. Leite Italac, R$4,69. Azeite Alma Lusa, R$19,99. Molho de tomate Pomodoro, R$0,99. Frango inteiro, R$5,99 o quilo. Coxão mole ou fraldinha, R$36,99 o quilo. Cerveja Heineken, R$4,69. Já saiu o 4º ganhador de um polo 0 km. O próximo sorteio é de uma Toro. Participe. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
95,9
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Na Good inventou. É fácil aprender. Na Good inventou. O bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Good Inventor.
Jovem.
Jovem Pan.
Terra Rara Festival.
Eu sou Vanessa da
Mata. Eu, Nando Reis.
É, mas é o seguinte, é eu mesmo, John.
Eu sou o JP.
É Buda, gente.
E eu sou Chico Chico. Bora! 12 de setembro, Poços de Caldas.
Ingressos no terrararafestival.com. Segue a gente no @terrararafestival.
Terra Rara Festival.
Jovem Pan.
Ei, você já conhece a Turma da Dexys? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexys, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexys. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexys.
Turma da Dexys. Investir é se divertir.
Ligada em você.
95,9.
Chegou a novidade que você esperava. A Toque Botânico agora tem loja oficial online. Isso mesmo, seus produtos favoritos estão a apenas um clique de distância. Quer praticidade e cabelos incríveis? Experimente a linha Ceramidas Toque Botânico, que garante reconstrução, força e brilho radiante para os seus fios. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja e receba seus produtos direto em sua casa. Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Você está na Jovem Pan.
95,9.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
CYM649, Rádio do Leste Paulista, FM 95,9, emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Antigas, outras fantásticas. Estamos de volta aí na programação da Jovem Pan. Como eu disse aqui, daqui a pouco Giovanna Mel e Paula Camacho trazem as últimas notícias que bombaram no Brasil e no mundo. E nós temos aqui a simpática resenha. Assim que você apertar o botão, a gente segue com as notícias.
Aperta o botão aí.
Pode ser?
Opa, vamos. Então, vamos.
Aperta o seu
então,
botão.
Roda a vinheta.
Essa resenha, resenha,
Zuzu,
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 resenha,
Zuzu,
resenha, resenha, Zuzu e Zuzu. Oi. Yeah. Bom, vai lá. Começar a ter algumas bombas, Rogério Morgado.
Diga
mas
lá.
Antes disso, obviamente que o fenômeno climático sempre, né, a gente fica preocupado porque existe alarmismo e existe também a situação que é
a realidade.
Muito perigosa. Isso. Exatamente. Teve um apagão, impactou o Rio de Janeiro e alguns municípios vizinhos que a gente mostra aí. Quase 1,9 milhão de imóveis sem energia. E aí a gente tem as imagens. Dá as imagens.
Põe
aí
na tela aí, velho.
Aí, Morgadão, não é brincadeira o que aconteceu ontem, né? No Rio de Janeiro, também em São Paulo. Esse fenômeno climático que a gente está falando, ventos fortes, teve queda, né, de árvores.
Sim.
Rede elétrica, energia foi restabelecida. E, infelizmente, né, até no Rio, Emílio...
Posso falar uma coisa? Pode. As pessoas precisam ficar ligadas na informação da...
Defesa Civil.
Da Defesa Civil.
Sim, sim. Perfeito.
Porque eles avisaram...
Avisa antes, opa.
Eles avisaram antes e, mesmo assim, tinha cara no mar.
É, cara, é uma irresponsabilidade também, né?
Então, quer dizer, precisa ficar ligado. Já que tem esse serviço... Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara para o jogo de futebol.
Exato, sim. É verdade.
Lá eles dão importância a isso. Então a gente tem que dar importância também a isso, que é um serviço muito bem feito pela Defesa Civil, Defesa Civil de São Paulo. Como é que ele chama lá, que a gente conversava com ele, o capitão? O capitão, muito gente boa. Lembra que atendia
sim,
a gente?
Sim, com fuzil, não.
Isso, na Defesa Civil. Então fique ligado aí. Sempre que tiver a informação, ela chega no celular. É aquele que faz pé, né?
Faz um pum.
É, que aquilo lá é importante pra gente não estar em lugar seguro, né?
Não sair na rua, né?
Teve até morte, pô.
Teve. Um ex-jogador do Botafogo morreu na queda do muro durante a ventania no Rio de Janeiro. É, quem está falando é o capitão Maxwell? Que a gente vai tentar depois localizá-lo, né?
Não precisa localizá-lo.
Em algum momento, manda uma mensagem pra ele.
Pra que você quer localizar?
Não precisa localizá-lo. Eu só tô falando que é importante. É importante.
É, só prestar atenção e seguir as regras.
Tá bom.
É importante.
Seguir a recomendação.
É importante, porque a recomendação já
foi dada. Os caras trabalham pra isso.
Foi dada ontem a recomendação.
Mas tava no ar, apitou.
E muita gente não seguiu essa recomendação.
É uma responsabilidade. Inclusive, a notícia triste, é que quando você falou do capitão, eu tava falando da morte, né, infelizmente, de um ex-atacante do Botafogo, que é o Tássio Maia dos Santos, com 41 anos, um abraço para a família dele, que teve a ventania no Rio de Janeiro, e ele veio a óbito, é muito triste. Aliás, a irresponsabilidade é tanta, né, que tem imagens que impressionam. Tem um rapaz no Rio de Janeiro, que eu acredito que ele não tá numa sanidade, né, nas melhores da cabeça dele, porque ele tá enfrentando o vento, vocês viram isso?
Nossa.
O homem que enfrentou o vento...
Eu acho que ele tava controlando.
Ele tava tentando controlar o vento, e é uma, né, no lugar, ele tá em cima de um prédio, acredito eu, mas é, são vários acidentes, tem lojas, né, uma coisa horrorosa, e a gente torce para essa situação melhorar.
E outra, tem recursos, né, que a polícia precisa usar, a Defesa Civil, e quando a pessoa é imprudente... Aí fica mais difícil de eles atenderem todo mundo que precisa.
Exatamente, né? Falam do fenômeno climático, a gente falou do El Niño, mas...
Foram duas frentes, uma do Paraná e outra...
Exato.
Eu estava ouvindo lá o especialista lá sobre meteorologia.
Perfeito.
E tem que ficar ligado.
Perfeito.
Certo?
Órgãos públicos aí estão aí para... supostamente nos defender. A gente sabe que não acontece dessa forma.
Que você tá meio perdido aí?
Não, eu só tô colocando aqui as notícias de uma forma mais contraída.
Mas eu percebi um certo descontrole da sua parte.
Mas sabe o que eu queria falar? Eu tava recordando que teve muita gente que tava no voo, inclusive, né, eu vi um humorista, aquele cara que faz mágica, não sei se vocês conhecem ele, eu não recordo o nome,
tem
confesso.
É.
Mas ele estava no voo, um voo internacional, ele sai, né, e tentou pousar no Rio de Janeiro, não conseguiu, foi para BH e quem estava no avião sentiu muito essa situação, que é perigosíssima, né?
Não, mas é turbulência.
É uma turbulência, mas imagina, no momento que isso acontece, a gente fica muito assustado.
Lá, nesse momento, não tem um ateu.
Não, aí Deus aparece.
Se você pegar um voo que o cara arremete umas duas, três vezes com aquela ventania, não tem um ateu no
lugar. Valeu, minha Nossa Senhora!
E pode trocar o saquinho por fralda.
É impressionante.
E te digo mais, igual... o Samidana coloca kipá se precisar nesse
momento. Coloca?
Claro. Põe kipá, claro. Ele põe kipá, ele põe guia, ele põe tudo.
Exato. Bom, vamos agora para o assunto que está em todos os jornais.
Qual?
O cafezinho. O famoso cafezinho. Teve uma cerimônia que aconteceu.
Ah, o cafezinho.
Exato. Cafezinho. Você quer um cafezinho? Quando você chama no cafezinho.
Vamos tomar um cafezinho.
É uma coisa que você quer falar internamente.
É uma coisa muito íntima.
Íntima,
é
né?
Próximo. Se eu falo... Até porque não é um café, é um cafezinho.
É. Eu tô no meio da reunião, eu falo, Emílio, precisamos tomar um café.
Olha ali, ó, a gente vai tomar um cafezinho.
Vamos tomar um café.
Você já sabe que é uma situação.
E você
que...
fala com essa. Olha, né? Depois a gente toma um café.
É baixinho, né? Pode ser uma bronca, pode ser uma coisa que você não quer contar com quem tá na sala. Vamos ver.
É, e quando um cara que não toma café te chama pra tomar
cafés,
café, é perigoso.
Os cafés são importantes.
Foi uma cerimônia, Emílio, né, Gueré, que tava lá no Palácio do Planalto, sobre lei da proteção das mulheres, e a gente mostra esse momento onde o presidente Lula convidou o ministro Alexandre de Moraes do STF para um café. Aí,
certo.
O café que nos assusta, que café é esse, ou qual assunto seria... É no momento eleitoral que a gente sabe que existem algumas pautas que vão ser retomadas, principalmente pelo ministro Alexandre de Moraes. Vocês recordam que durante essa semana teve um vídeo de inteligência artificial onde a gente relatou aqui que o Jair Bolsonaro aparece lá na campanha do Flávio.
Tá certo.
E este é um grande embate onde o ministro quer pegar essa pauta. Por quê, Albeta?
Por quê?
O Jair, ele é incomunicável.
Isso.
Ele não pode...
Incomível...
Imbrochável. Imbrochável e popcorn, e ele não pode falar.
Tá certo.
Então... Existe um embate entre o STF e também os candidatos que estão para a presidência, são interesses individuais. Qual é a interferência do ministro? Qual café ele quis tomar neste momento, quando a gente sabe se existe ou não uma interferência? Teve no passado? Vou deixar essa pergunta para você.
Que tá vendo a gente.
Vai lá no chat e fala. Teve?
Teve
no passado.
Teve.
Pode ter no presente? É o que querem falar. Por que que eu estou trazendo isso?
Por quê?
Porque, segundo a campanha do Flávio Bolsonaro, o ministro pode ou tenta deixar ele inelegível através desta manifestação e desse vídeo. Se vai acontecer ou não, a gente sabe que o ministro também quer o seu protagonismo. E é uma situação extremamente complexa no Brasil, ou que a gente está vivendo agora. E eu te digo mais, Emílio.
Diga.
Aliás, você sabe que quando eu tô... A gente fica vendo muita rede social do Danúzio, do
Metrópolis. O seu jornal tem muita suposição.
Não, mas eu trago...
Eu gostaria de algo mais...
Incisivo.
Concreto, então... mais fatos.
São fatos. Então é Jornal da Manhã.
Jornal da manhã. Da Jovem Pan.
Tem que acordar cedo.
Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã começa às 6 da manhã.
Você pode ver no YouTube.
Quem acorda...
Dura 4 horas.
Você acha que quem acorda às 6 da manhã é um perdedor?
Não, eu não acho.
Muito pelo contrário.
Não, você acha que não? Não quero acordar.
Você acha que Deus só ajuda quem acorda às 6?
Cedo madruga.
Então quem acorda às 4, Deus ajuda mais ainda?
A frase
mais
é
ainda. Tá rico, então.
Passarinho que acorda tarde bebe água suja.
Mas Warren Buffett diz que não. Warren Buffett, ele fala o seguinte: eu gosto de dormir. E eu só faço bons... Ele é o cara que faz melhores negócios.
Sim.
Eu só faço melhores negócios quando eu durmo bem.
Bom.
Se eu dormir pouco, eu faço péssimos negócios.
É? É. Mas que horas que ele dorme?
Ah, mas ele dorme 7 da noite.
Não.
Mas ele falou isso depois de bilionário.
Ele dorme, ele gosta de dormir, ele dorminhou.
Mas ele toma magnésio.
Mas na idade, que ele tá, ele tem que tomar cuidado, senão engata o sono e não volta mais.
Você sabe que você pediu fatos.
Então, eu pedi fatos.
Fatos. Vamos para os fatos?
Porque supostamente, o que foi decidido no cafezinho?
É a pergunta.
Teoricamente,
nada.
Se você for pensar muito bem, um candidato ou uma parte
certo.
Do candidato não pode abrir a boca.
É, o cara não
e
pode.
A outra toma um cafezinho.
Café à vontade.
Então, Cara, toma não... muito café. É. Uma
tem que... Qual será a pauta, né?
O cara não pode ser gravado assobiando. Então...
É uma coisa pra se perguntar.
O cara tem que fingir de morto, igual aqueles cachorros que falam, morto! Ele...
É. A pergunta é, pode... o café foi com ou sem
e aí
açúcar?
O outro, ah, vamos somar num cafezinho. Mas né? Então você precisa trazer fatos pra gente. Porque também fica tudo na nossa imaginação.
É, perfeito.
Você entendeu?
E o café traz uma intimidade fantástica.
Ah, não sei. Mas
eu acho.
Mas pô, aí
lógico,
que tá.
Tomar um café.
Você não vai tomar um café na disso, ele toma na sala do ministro.
Mas se você. Se é um jornal bom, como o Jornal da Manhã.
Certo.
Como, olha, eles foram no cafezinho. Eu vou até fazer uma voz certo. Assim mais voz de postar.
De barista.
Foram no cafezinho e discutiram isto, 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 isto.
Isso,
falaram
assim,
não, falaram você do deixa, Neymar. Você deixa uma.
Boa. Então a entendeu? Pergunta, que você quer uma resposta.
Tem
cê
uma ponta aí.
Você sabe o que, que eles tem foram falar solta. No café?
Conta
no qual era o assunto?
Qual era o café?
Eu não sei o que eles foram falar, mas os ministros do TSE veem nesse momento uma interferência do Alexandre de Moraes com o Flávio Bolsonaro, principalmente da relação sobre o vídeo de inteligência artificial. Estão falando que o Alexandre, os ministros do TSE, estão no embate com o STF, que ele está tendo...
Mas quem é o do TSE?
Nunes.
É o Nunes.
Então, e ele já Nunes. Falou que está liberado
então, em armas.
Falou.
Então,
pronto,
não acabou,
problema.
Não tem o que falar.
Então...
Só que...
É.
Só que...
Brasil. Certo.
É. Existe dentro do Supremo, da turma, porque lá o TSE é um puxado.
Isso, é um sim, puxadinho sim. Do TSE, do STF.
Existe essa ideia para... Que é o que você está falando. Para melar a candidatura
de um.
Do meu amigo Flávio.
Meu amigo Flávio.
Você entendeu?
Entendeu?
Sim. É isso aí.
E aí, quem? Quem estaria aí?
Quem? Raimundo Donato.
É aquele que tem aquela voz assim.
Sim, sim. Que a Faria Lima tem, como ele fala?
Aquele
é o antilote.
Assim. Não, é o antilote, não.
Ele é charmoso.
Eles estão tentando empurrar segurança. Agora. Aquele que tem aquela voz. Eu sou o cara da segurança nesse país.
Vai, eu
tenho a autoridade moral nesse país. Estou querendo que essa pessoa seja ela.
Ele conversa com os dois lados.
Tem que ter coragem. É, meus amigos.
É o ponderado.
É assim que toca a banda.
Pois é.
De onça. Você é precisa verdade. Ter alguém que converse com os ministros.
Tem que ter
né?
autoridade.
A gente sabe, tem o Caçabão por trás, mas enfim, é uma situação bem complexa. Agora vou trazer uma atualização que você não sabe, acredito eu.
Uma quentinha.
Obrigado pela audiência, a gente conta sempre com ela. É o seguinte, lembra que eu disse que o Lula supostamente não iria para o debate?
Sim, agora vai. Sim.
O Flávio
certo.
Disse...
Que não vai também.
Que se o Lula não for,
ele não vai.
Ele não vai.
Ah, é.
Não. Então, se os dois não forem, eu não vou também.
Eu também
então,
não vou.
Amigos.
Eu também.
Quem vai no debate?
O Sami. Glória a Deus.
Eu, Sérgio do Foguete.
Ah, tocando tamborim. Vai o Sami, o Sérgio tocando
vinheteiro.
Tamborim. E o vinheteiro.
Vocês entenderam?
Mas aí, Brasil.
Que maravilhoso que ia ser isso.
Mas o Flávio usaria a mesma estratégia do Lula, né? O Lula não vai porque ele seria atacado por todos que, supostamente, os outros candidatos seriam de centro-direita. E aí, o Lula não indo, o Flávio, que é o segundo colocado, ele estaria ali. A galera ia mirar tudo nele.
Pois é,
então
mas ele
ia ser o mais atacado.
E que tal se todo mundo mirar em um só?
Aí você tem que conversar com o jogo todo. Você sabe como é que é.
Mesmo o cara não estando lá, dá pra mirar nele. Principalmente, inclusive.
Principalmente se
porque,
não está assim, presente.
A estratégia é... O que era da esquerda e não é mais, ele praticamente já está num segundo turno, num suposto segundo turno. Agora os outros não estão ainda. Essa é a pegada.
Os números mostram Flávio e Lula, né, que têm o favoritismo. Verdade. Então eles não querem dar de bandeja para esses outros candidatos o debate. Aguardaremos o debate 23 de agosto, vai ser o primeiro, e vamos ver quem vai ou quem não vai. Bom, seguinte, estava rolando as notícias e percebo que para chamar atenção, principalmente na rede social...
Você sabe o que acontece?
Acabou.
No momento em que a gente mais precisa ter os caras, momento que você precisa ter mais informação da política, eles criam essas regras para proteger os que já têm proteção. Então, quer dizer, nessa época de eleição, você devia poder convidar quem você quiser
para o seu
programa
e falar sobre qualquer tema.
E falar sobre qualquer tema.
Até porque ajuda a população.
É óbvio.
A gente quer saber as propostas.
Mas eles criam tanta regra, é tanta coisa.
É verdade.
Que você fala o seguinte: olha, eu não vou trazer ninguém para não me prejudicar.
Exato.
Então, quem realmente fica prejudicado é o eleitor.
É o eleitor.
Que vai chegar lá e vai votar.
No que
vai,
na tela.
É isso aí.
Que tiver um papelzinho no chão.
Então é isso aí, bicho.
Até porque na eleição se faz o diabo e não pode fazer isso, né? Poxa. O
que mais?
Pode fazer propaganda antecipada? Essa é mais uma pergunta que eu faço aqui.
O que é a propaganda antecipada?
Não pode mais. Bom, não pode. E aí o TRE São Paulo multou o Lula em R$15 mil por propaganda eleitoral antecipada. É, o valor é baixo, mas vale aí pena, você então, vê...
É um boné dele.
Que é outra pergunta, Alberta. Se não pode fazer a propaganda antecipada, você pode pegar o dinheiro do contribuinte para fazer também... dar força e combustível para a sua fala no ano eleitoral? Porque a gente mostrou aqui, o governo hoje, ele injeta, Samidana, milhões de reais em propagandas falando sobre eles, falando qual é a quantidade de benfeitorias, e aí essa é mais uma discussão. Eu não sei se pode, mas eu acho que é completamente incorreto, então vamos aguardar que as leis sirvam para os dois lados. Se a campanha do Flávio não pode colocar o Jair, não pode antecipar também a campanha do Lula. Mas no final das contas, a gente sabe o que acontece. O
carnaval então, todo mundo já esqueceu, né?
Exatamente.
Já esqueceu.
Perfeito.
É, obrigado, Gueré.
Exatamente. É que eu já estou pensando do carnaval do ano que vem.
O carnaval foi lá em Niterói, foi rebaixado, inclusive,
Nikita,
a escola de onde fez uma homenagem para o presidente atual.
Sim.
E, né, foi até, eu acredito, um tiro no pé, porque a escola não teve um bom êxito e a gente sabe disso.
E diz que estão há não sei quantos meses... para levar a notificação lá e não encontra.
Não, o barracão.
Não tem
barracão.
A turma do barracão?
Não acho mais a escola.
O barracão são 8 quarteirões e ninguém sabe. Não,
que coisa.
Não estou achando mais para entregar a notificação.
Boa. Deixa eu trazer.
Ah, você viu que o Jair foi... Arquivaram lá o...
Qual dos? Teve dois, né, que foram arquivados.
Vai ter tanto
aí. Um era do Povidão, né?
Não, da Abin.
Da Abin Paralela.
É.
Abin Paralela, na semana passada, arquivaram mais uma perseguição política, acredito, do Jair Bolsonaro.
Mas você não deu a notícia.
Eu dei, é que você não prestou atenção.
Não.
Eu dei. Eu falei.
Você não deu, não.
Eu complemento as notícias.
Não deu.
Eu dou o dedo.
Você e o consórcio
não deu. Eu falo, olha, se você reparar nesse jornal...
Você só dá notícia quando ele é que tá calado, quando ele tá soluçando.
Não é uma verdade, eu faço aqui...
Você não falou da baleia que ele foi absolvido?
Ah, falei.
Da BIM paralela, você não falou, não.
São várias,
eu tô ligado no seu jornal.
Da saúde mental da baleia, como que essa baleia tá hoje? A baleia foi uma sacanagem no litoral norte, que o cara foi fazer um passeio de barco. Jet. Ele encheu o saco da baleia.
Meu. O leite condensado...
Também.
O leite condensado você também não falou.
E da Val do Açaí também.
Da Val do Açaí você também não falou.
Queiroz, então, você nunca mais tocou.
Eu vou prestar mais atenção pra falar.
Queiroz tá de peruca, você nem fala.
Então sabe o que eu vou falar, que você me pede muito? Tem até uma trilha que eu tava falando, quando você vai lá nas notícias. Essa é a trilha.
Essa é a trilha do medo?
Essa é a trilha. Põe, aumenta, Reginaldo. Lulinha e INSS. André Mendonça versus Polícia Federal.
Notícia sem sobrancelha.
Em cima da hora.
Incredibilidade. O ministro André Mendonça, que é relator da farra do INSS, preste atenção, está desconfiado que a Polícia Federal... Olha aí, Morgadão.
Diga.
Faz corpo mole nas investigações
sobre... Você tá brincando.
E nem sou eu que tô falando suposta aqui. Suposta participação do Lulinha no escândalo do INSS. O ministro disse que está irritado, preste atenção, André Mendonça está irritado com a Polícia Federal. Por quê, Milhão?
Por quê?
Por quê? Porque estão blindando o Lulinha. Queremos saber
se é verdade.
Se tem relação com a farra do INSS. Com o filho do presidente. Então agora é um embate entre o ministro André Mendonça e a Polícia Federal.
Onde está o Lulinha neste momento?
É uma boa pergunta. Não sei se ele está viajando pela Europa.
Ele está
em Portugal. Né? Eu não acompanho o Lulinha, então eu não sei onde ele está. Você sabe onde ele está?
Não.
Faz a menor ideia. Eu não sei. É. Eu não sei também se a conta dele vai poder mostrar se ele teve relação.
Aquelas perguntas que os caras fazem. Mas quantos anos ele tem?
Isso, Qual é o signo
que
do Lulinha?
Que time ele torce?
Não faço
qual
ideia.
Qual o signo do Lulinha?
O que eu gostaria que o Lulinha contasse...
Que número ele calça?
Exato.
O que será que ele ouve no Spotify?
Bom,
Vamos aguardar. O que vai dar?
É uma bela de uma treta, só para recordar isso daqui. O ministro André Mendonça, ele pegou essa pauta, né?
Pode ser o papo do cafezinho.
Será?
Olha
lá. Olha lá. Algumas coisas
se Você não traz fatos. Quando o fato é dado pela metade, a gente pode imaginar o que quiser.
Ah,
que você sabe que o nosso cérebro não consegue conviver com dúvida.
É verdade.
Exato. O cérebro humano, ele tem que ter certeza de tudo. Então,
1% de dúvida.
0,5% de dúvida é 100% de dúvida. Então, olha só o nosso animal.
Nosso animal.
Nosso animal
está com parafuso ao menos.
Unicórnio.
É o unicórnio.
Unicórnio, ele é.
É o unicórnio.
É uma é feminino.
Ele é saindo. Sai.
Muito bem, vamos falar? Então, hoje tem presença. Opa, ó, quem veio aqui hoje, ó. Doutor Felipe Félix.
Opa!
Fala, Felipão. Nutricionista Olá. Funcional.
Aí
ele
é bom.
Falar que, é. Fala, doutor.
Olá.
Tudo cara. Bem?
Tudo bem? Ótimo.
E aí, doutor? O que nós vamos falar aqui? Que, ó, temos esse homem aí,
tudo
ó.
Tudo bem, Emílio? Tudo bem?
É. Boa, Manolão.
Tudo bem? Toda a audiência que acompanha o Pânico. Trouxemos esse ilustre médico, né? Que vai falar um pouquinho pra gente sobre a importância, né, Emílio? Do magnésio, como o magnésio é importante para a nossa saúde, claro. Vai falar também uma coisa que é importante, Emílio. E até gostaria de perguntar para o doutor, qual que é a doença hoje que afeta mais a população lá no teu consultório, doutor?
É as doenças que estão em alta. Isso. É a pandemia da ansiedade.
Opa.
Ansiedade, insônia, irritabilidade, tensão. As pessoas vêm muito com queixa de crises de ansiedade, síndrome do pânico, aí aquela palpitação, falta de ar.
E eu recomendo...
Exatamente, o olhar tremendo. É, e aí vem a fibromialgia, até como consequência, dores, né? E eu recomendo muito, por exemplo, o complexo B na suplementação, e entra também com frequência magnésio. Um suplemento que tem um resultado muito bom, porque ele é relaxante. O cálcio contrai e o magnésio relaxa, tanto a nível muscular quanto o sistema nervoso.
Entendi.
Ah, por isso que
eu tô tomando, tô dormindo bem melhor. Também. É, deve ser o magnésio.
Então, sem dúvida.
Né? Mas quer ter certeza, é o que a gente tá falando, né?
Mas eu posso. Essa tem... eu afirmo.
Não, oi, então.
Eu não tomava, eu tomo magnésio, sei. Eu durmo. Você toma, você dorme, qualquer um que
então,
toma.
Então, mas agora... é assim, pelo que eu li, quem tem falta de magnésio dorme pior. Certo? Eu não sei se eu tenho falta de magnésio, porque eu nunca fiz esse exame.
Tá bom.
Aí eu comecei a tomar o magnésio. Eu tava tomando de manhã, certo? Aí eles falaram: não, toma. Antes de dormir, porque vai melhorar o seu sonho. Eu passei a tomar 2 horas antes de eu me deitar. Eu estou dormindo muito bem. É o magnésio?
É o magnésio.
Pode ser.
Doutor?
É um sinal de deficiência. O melhor exame que existe para a gente identificar se a pessoa está com necessidade de tomar o magnésio é a avaliação clínica. Nenhum exame de sangue determina, vai ser eficiente para determinar a suplementação. Porque o que acontece? A gente dosa o magnésio sérico ou o magnésio na urina, só vai dar baixo se a pessoa tiver com uma disfunção renal, se tiver já com um problema de saúde. Então só vai mostrar se está muito ruim. Não
Entendi.
Tem nenhum exame no mundo, por exemplo, nenhuma bioimpedância ultra cara de Harvard que vai dosar quanto de magnésio tem nos ossos, tem no corpo. Quando falta no sangue, é porque o negócio está crítico e a maior parte está nos ossos.
Entendi. Que é onde você tem todas aquelas... dor, né, nos músculos e tal.
É.
Porque isso aqui é um suplemento, né?
É um suplemento alimentar. É um suplemento diferente do medicamento. O suplemento, a gente está repondo no nosso corpo um nutriente, uma substância que já faz parte do nosso organismo. Então, por exemplo, não tem efeitos colaterais. É mínima contraindicação, é insuficiência renal, né, basicamente. Então, ele vai fortalecer os nossos músculos, magnésio essencial para isso, essencial para o sistema nervoso, essencial para o sistema cardiovascular, então é excelente. E
agora isso esse
reflete no sono.
Esse aqui que a gente fala são 5 tipos de magnésio, porque às vezes a pessoa fala, ah, eu vou tomar um magnésio, mas pode ser que aquele magnésio específico não é para aquilo que nós estamos falando aqui do sono, né? Então é um magnésio específico para o sono. Às vezes você vai comprar um magnésio qualquer e ele não é específico para o sono.
É verdade.
Tem isso também, né, doutor?
Tem isso. O pessoal às vezes vai tomar, por exemplo, cloreto de magnésio, que é vendido na farmácia baratinho. Né? Vai lá, toma um sachê, é ruim demais tomar o sachê. E vai às vezes questionar, poxa, mas já toma o cloreto de magnésio, não melhora o sono. Não é específico. E às vezes vai ter o efeito laxativo. Cloreto é para outra história.
Entendi.
Então, para o sistema nervoso, eu gosto muito de recomendar e prescrevo. Todo paciente do meu consultório, ele sai com recomendação do magnésio. Então, eu prescrevo muito magnésio taurato, magnésio bisglicinato.
Que é esses aqui, ó.
Tem vários tipos de magnésio aí, né?
Tem o óxido bisglicinato, tem o sulfato, o malato e o taurato.
É, quando a gente combina vários, aí o benefício é amplo, é um blend. Porque grande parte da saúde também depende do intestino. Então, sulfato, melhora o intestino. Olá. Taurato, melhora o sistema nervoso. A melhor coisa que tem é fazer um blend dessa forma, né?
Tá vendo só? Então, você vai comprar esse produto. E o detalhe é o seguinte, isso aqui não vende em farmácia. Isso aqui é um produto da Lírios. Que este homem que aqui está, que hoje ele está calado, o homem da cobra. É, ele está quieto hoje, porque tem um doutor que
é o chefe.
O doutor manja muito mais, então hoje ele não está todo meninão. Menino. É. Chegou o doutor aqui, ficou todo mundo quietinho. É.
O doutor manja.
Então, né? Esse aqui só vende no 0800-787-9999. Esse blend que o doutor falou é essa mistura dos 5 magnésios mais importantes para a sua saúde com quelato. É isso?
É isso. Ô, Emílio, já que você falou que eu não falei nada aqui, vou fazer uma pergunta para ele. Vamos colocar ele na parede.
Opa! Tá.
Porque assim, ó, o doutor falou que receita para muita gente o magnésio. Você toma o magnésio? Você, tua família, as pessoas próximas de você tomam o magnésio? Eu tomo magnésio já faz 15 anos. Mais de 15 anos que eu tomo magnésio diariamente. Uso sempre blend de magnésio, porque faz toda a diferença para a saúde. Primeiro que não tem contraindicação. Falei já de vários benefícios, também anti-inflamatório. Eu uso, minha esposa também usa já faz tempo, nós estamos casados já há 16 anos. E minha filha de 5 anos também usa magnésio. Aí para criança a gente usa a dosagem diferente, né? Cápsula, né?
Ah, dosagem para criança é... Essa, aqui são duas cápsulas, né? É o que a gente precisa diariamente.
É, duas cápsulas é uma dose básica. Eu sempre prescrevo 4 a 6 por dia, principalmente porque as pessoas, pô, vai melhorar a ansiedade. Não,
aí é muito, que é muito caro. É, aí não. É muito.
Mas pode não. Tomar mais.
Eu vou tomar duas só.
Pô, os caras vão ter que...
Só duas.
E à noite?
4 cápsulas?
4 a 6. O único efeito que pode dar, se a pessoa tem o intestino mais solto, soltar um pouco o intestino. Mas não tem efeito colateral. É, o magnésio, ele tem esse efeito relaxante muscular, então o benefício é muito amplo. E às vezes a pessoa está tomando só um e vem reclamar. Ah, não estou tendo efeito. Não, está tomando errado. Você tem que tomar 4 cápsulas por dia, 2 de manhã, 2 à noite. 2 já tem um resultado muito bom. Entendi. Imagina se tomar mais.
Não, mas é caro.
Tá acordado aí, Emílio.
Você não,
tá
bom,
agora o cara é o doutor.
Não vem não.
A gente toma 2 à noite e funciona. Mas 2 à noite é pro sono, de dia dá energia. Agora, doutor, a gente faz, normalmente a gente dá a creatina de presente. Qual que é a relação do magnésio com a creatina? Faz parte, é importante para quem está acompanhando o programa? Às vezes a pessoa que tem dor, que tem, às vezes está perdendo a massa magra. É, a creatina é um dos suplementos mais estudados no mundo hoje, principalmente por causa do benefício muito amplo para o sistema músculo-esquelético. E o magnésio, ele vai atuar justamente nesse sistema. Né? Citou dores. Dores musculares, dores nas articulações, vai chegando na idade do condor.
Sim, eu já estou nessa.
Os estudos dizem que cerca de 40% dos brasileiros acima de 40 anos têm uma queixa de alguma dor. E é onde vai ter esse benefício. Por isso que eu falo, toma de manhã, toma à noite. De manhã não vai dar sono, vai dar mais energia, vai ajudar a relaxar os músculos.
Então pode tomar 2 de manhã e 2 à noite?
Pode, tranquilamente.
É? Vai lá, hein, doutor.
Tranquilamente.
É isso aí,
porque dá energia, porque você não vai ter sono. Se você tomar de manhã, você fica com mais energia. E o que dá mais energia é o de malato. Ou malato, né? Tem um,
o malato aqui, malato, ó. Malato tem aqui também, ó. Isso. Magnésio e malato.
É que ele é combinado com ácido málico. O ácido málico, ele tem esse efeito de dar mais energia à disposição.
Caramba. É?
Pô, sabia.
São 60 cápsulas. Tá na sua mão. Eu vou continuar minhas 2 na noite.
Já tá resolvendo, né?
Não, porque 2 dá para um mês certinho. Certo. Aí vai ser 15 dias. É. Então, mas hoje vamos dar promoção. Um a mais.
Um a mais?
Vamos dar em dose dupla.
Aí sim.
Você compra um, leva 2.
Doutor falou?
Doutor falou.
Tá, vamos fazer.
Não, não vem não.
Não olha pro doutor.
Ele olha pro doutor.
Hoje ele acabou comigo aqui, dizendo que eu não tô falando nada.
Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma promoção especial hoje para quem tá ouvindo aqui o Pânico, só agora no 0800-787-9999. Estamos falando com o doutor aqui, ó. Ele é doutor Felipe Félix, nutricionista funcional.
Boa.
Ele tá falando o seguinte, que você pode tomar 2 à noite e 2 de manhã.
4 por dia.
4 por dia. 2 quando vai dormir e 2 para o seu dia a dia para ter mais energia. Então, já que ele falou isso, nós vamos fazer uma promoção hoje dobrada.
Boa.
Se você comprar um, leva 2. Se comprar 2, leva 4. Se comprar 20, leva 40.
Cara, o negócio ficou bom,
hein? Hã? Certo? E vai levar de presente aqui, olha só. Pro Dia dos Pais, a maquininha aqui é parafusadeira e furadeira e parafusadeira. E este... Essa creatina aqui concentrada.
Vamos dar duas creatina também, Emílio?
Duas creatina. Tudo em dobro.
Caramba. Tudo em dobro. Ó, vamos fazer o seguinte: eu entrego na sua casa, não cobro frete. Você vai ligar agora mesmo, 0800-787-9999. É uma promoção que só vale para quem ligar. Então ligue agora, 0800-787-9999. Vai ganhar essa parafusadeira, furadeira junto, é claro. Vai ganhar também a nossa creatina em dobro e o nosso magnésio. Compra um, leva dois. Compra dois, leva quatro. Compra quatro, leva oito. Se comprar 50, leva 100 também. E é o seguinte, com aquele preço pequenininho, só vai pagar 20% do valor do produto, mas você tem que ligar agora mesmo. Ó, só para quem ligar, 1000 pessoas a partir de agora. 0800-787-9999, Emílio.
Muito bem. Doutor, muito prazer, muito prazer, obrigado. Ó, põe a rede social, posso colocar a rede social?
Dr. Então,
a rede social, olha lá, ó, Dr. Felipe Félix. Doutor Felipe Félix, ele é nutricionista funcional.
Bacana, hein?
É isso aí. Obrigado, valeu, viu, doutor? Obrigado.
Adoramos.
Muito bem, dito isso...
Opa, vai suba?
Dito isso, vai suba.
Vai suba?
Vai suba?
Vai suba?
Vai suba? Vai suba!